Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Plantão Sério Stocast. Eu sou o Osmio e hoje nós debateremos sobre o último episódio da primeira temporada de The Bad Batch.
Plantão Sério Stocast.
Sim, senhoras e senhores, depois de meses comentando The Bad Batch aqui no canal da Sarah Stowe, finalmente chegamos no último episódio, que foi um episódio realmente de emoções. Então nós debateremos aqui, né, os principais pontos desse episódio, né, essa reflexão sobre os principais acontecimentos. Depois debateremos se o episódio, de forma geral, foi bom ou não. E a conclusão sobre a série vai sair ainda essa semana aqui na Sarah Stowe. Teremos um Sarah Stowe Cash debatendo então toda a temporada de The Bad Batch em conjunto, então aguardem que em breve lançaremos. Mas agora partindo para o episódio, né? Nós iniciamos com a fuga da Força Clone por Kamino, que está afundando nas águas após o bombardeio feito pelo Império, né? Que o Almirante acaba anunciando. E o Crosshair acaba ficando preso então dentro de uma sala com a Omega e com o robôzinho Oase. E essa sala está inundando. Então, enquanto a Omega e o Oase começam a ajudar o Crosshair, o Wrecker tenta arrombar a porta com aquela super faca que eles têm, né? Então a Omega consegue salvar o Crosshair atirando com o arco dela e tirando os escombros dele, né, enquanto o Oase iluminava, e o Wrecker abre a passagem suficientemente para que os três consigam passar. Depois desse salvamento, a Força Clone 99 passa então a vagar pelos escombros, buscando então fugir, né, justamente, enquanto a estrutura está caindo, né, porque a grande estrutura que ele estava, a estrutura principal das instalações de clonagem de Kamino, e ela acaba afundando então até o mar, né, até a base ali do oceano, do mar de Kamino, e eles ficam meio desesperados, né, sem saber o que fazer. Durante a fuga deles, eles acabam vendo então os grandes centros de clonagem onde muitos dos companheiros deles de batalha surgiram. Então é um choque e um sentimento de luto que eles têm, né, de relembrar como eram os tempos quando eles faziam missões, serviam a República, e agora o estado da instalação está sendo totalmente destruída pelas forças imperiais, né? Então justamente o Oase, ele consegue escavar uma região ali, um túnel que eles usam de passagem, que é um local onde a Omega havia sugerido deles utilizarem, que é um daqueles túneis que passam pelo mar, né, que foram usados quando eles vieram para Kamino, no episódio anterior. Quando eles vieram fazer o resgate do Hunter, eles pousaram em uma daqueles locais ali que emergem da água e usaram os túneis subterrâneos pelo escritório ali, pelo laboratório da Analassi. Então a Omega deu essa sugestão e eles acabam acatando porque realmente não há muita outra coisa para fazer. Durante todo esse percurso nós vemos tanto o Hunter quanto o Crosshair trocando farpas, né? O Hunter criticando o Crosshair por ele ter escondido, seguir o Império de boa vontade. Nós sabemos que o Crosshair não tem um chip inibidor, o que realmente mudou os paradigmas da série, é realmente uma escolha própria dele. E o Crosshair, ele critica o Hunter porque ele ainda se sente abandonado e amargurado, mas nós vemos durante o episódio, quando ele é sal e tudo mais, a interação que eles têm de vez em quando, a tristeza e o saudosismo do Crosshair. Ele sente que realmente ele foi abandonado, mas ele também sente saudade daqueles tempos que eles faziam missões, né? Então, justamente, eles vão entrando por aquele túnel, mas aí aparece uma criatura bizarra, né? Tipo um Mosasauro Wannabe ali de Jurassic World. O Oase corre na frente para conseguir ligar a energia, né? Restaurando a energia, ele conseguiria, então, afastar a criatura. Então, enquanto eles estavam sendo atacados, o Oase consegue restabelecer a energia, faz um curto ali, um curto-circuito, e aquele Mosasauro bizarro de Kamino acaba levando um choque, não destruindo o túnel de passagem. É nesse momento que eles conseguem então chegar no escritório da Analassi, né? Que é justamente aquela chefe de medicina de Kamino, que nós sabemos que foi trabalhar com o Império, e eles verem o local onde eles foram feitos, realmente dá um tom de luto e de choque, porque o Hunter não sabia, e o Crosshair também não, eu acredito, que aquele era o local onde eles haviam sido formados, as mutações deles, né, algo meio The Witcher, as mutações haviam sido feitas ali, e justamente a Omega sabia disso, porque ela era tecnicamente mais velha do que eles, então ela foi a primeira ali a sofrer suas mutações, a ser formada, etc e tal. Então depois eles não sabem o que fazer, estão presos novamente aqui em complexo, tem mais uma discussão do Crosshair com o Hunter, do Crosshair se isola. A Omega até tenta a conversa, mas não dá muito certo. Então, surge um plano deles entrarem nas cápsulas de clonagem, estourarem os vidros daquela instalação e o pequeno Oase ir guiando eles, né, desviando dos escombros e tudo mais. Mas qual é o problema, né? O problema é que o Oase, ele já estava ficando sem bateria. Então era uma coisa arriscada, mas mesmo assim eles não tinham outra opção e é o que eles fazem. É um plano engenhoso, realmente. E foi uma sequência bem tensa de cenas, né? Porque são os túneis subindo, você vê os escombros vindo, uma hora racha uma parte de uma das cápsulas, então, assim, a bateria do Oase acabando. E o ápice desse clima é quando vem um grande destroço que empurra a cápsula do Omega pra baixo e o Oase escolhe se sacrificar, ficar sem energia pra conseguir salvá-la. Mas a Omega, sabemos que ela é muito doida, né? Porque em vez dela se salvar, então, ela abre a cápsula dela e nada até o Oase, mas uma garotinha mirrada daquele jeito não tem força pra puxar um droid inteiro, né? Ainda mais com um droid afundando. E quem salva o dia é Crosshair, que usa um arpão preso no topo do seu, da sua arma, né? Da sua sniper, e salva ambos. E assim, o Crosshair, depois que ele salva, né? Dá pra ver o pessoal desconfiado, o Wrecker apontando uma arma contra ele. E é uma pequena cena que a gente vê a amargura e a tristeza do Crosshair, porque mesmo que ele tenha todo esse complexo, sinta-se muito distante da Força Clone 99, né? Que eles são tolos porque não estão servindo o Império, não compreenderam ainda que o Império é quem vai dominar a galáxia e o Crosshair quer se ver ao lado disso, ele ainda assim sente tristeza pelos seus antigos irmãos não acreditarem mais nele, né? Depois disso, eles remam então de volta até aquela instalação em cima do mar onde a nave dele estava guardada e o Hunter oferece uma segunda chance a ele, assim como o Crosshair ofereceu uma segunda chance a todos eles. Mas apesar dos apesar dos dilemas que ele tem durante o episódio, o Crosshair acaba escolhendo ficar ao lado do Império porque acredita que a expansão imperial é algo inevitável e ele quer ficar do lado dela a qualquer custo. Ele vê que ele será uma peça fundamental para a expansão imperial, ele quer se sentir parte, né, desse novo evento, dessa nova fase da galáxia. E o Hunter fala que para o Império, né, ele é apenas mais um número, e mesmo com a instalação tendo sido destruída pelos Imperiais, o Crosshair ainda não nota isso. Aí nós temos a frase da Omega, né? Que você ainda é irmão deles, você ainda é o meu irmão. É uma frase que mexe muito com o Crosshair, mas apesar disso ele fica ali naquela base, aguardando o retorno imperial, extremamente amargurado e triste. Então é realmente uma separação triste, né? Porque mesmo que eles tenham lutado entre si, né? Que o Crosshair tenha capturado o Hunter, etc e tal, eles ainda gostam de si, eles ainda são irmãos, eles ainda são uma equipe. Então foi realmente uma separação bem triste, Crosshair, ele realmente ficou muito amargurado. E esse episódio, de forma geral, foi bem triste, porque as cenas de destruição de caminho, o fogo pegando, a fumaça, o ambiente de noite, tudo isso realmente compôs para uma melancolia mais nesse final de temporada, junto com a trilha sonora que, assim, Star Wars, a trilha sonora era sempre muito, muito boa, e eu gostei particularmente do tema dessa série, né, tanto da abertura quanto as partes mais calmas ou mais dramáticas, eu acho que combina muito bem. E no fim nós vemos a Nala Si, que era justamente a chefe médica de Camino, né, que trabalhava com o primeiro-ministro, que né, esse aí subiu pelo visto. Ela chega então nas instalações imperiais, onde uma médica do Império recebe ela falando que, eles têm grandes planos para ela, né, que ela será vital para o Império ainda. Então nós temos justamente, principalmente, essa parte de Camino, né, que como eu comentei, é realmente uma parte bem dramática, bem triste. E essa parte agora da Nala Si. Nós sabemos que vai ter uma segunda temporada de The Bad Batch, né? Então, agora uma questão de comentário sobre os episódios, depois algumas teorias, né? Antes de nós terminarmos este nosso plantão. Eu gostei do episódio. Eu acho que essa questão de drama, né? Era algo inevitável que eles iam trazer no final da temporada. Esse confronto entre o Crosshair e os demais, eu achei que foi bem feito. E o personagem, de fato, ele ter essa credibilidade, acreditar no Império, né? É um plot twist tão interessante, mas tão legal. Porque, assim, nós temos que pensar que o Crosshair ainda é único, né? Milhares e milhares de pessoas se voluntariavam para lutar no Império. Então, eles realmente viam o Império como algo bom, viam que a expansão do Império talvez era inevitável. Então, é realmente um sentimento interessante do Crosshair, que é um clone, algo que o Império para de usar, né? Que ele descarta com o tempo. É, ter essa perspectiva, né, que o Império de fato vai acolher e poderá fazer parte desse grande avanço. E a tristeza que ambos, o Crosshair e os demais sentem nessa despedida, e também de ver a casa deles sendo destruída é muito grande, né? Então foi um episódio que fechou bem a temporada. Não teve grandes acontecimentos, assim, sabe? Explosão, caos, confusão. Foi realmente algo de se resolver as amarras que restavam, que haviam restado, que haviam herdado dos últimos episódios, né? Então foi realmente uma conclusão bem feita. Então eu vejo o saldo como positivo. O saldo da série, de forma geral, eu também vejo como positivo, né? Agora nós temos essa promessa da Galaxy junto com o Império, então talvez essa seja uma personagem que vai ganhar mais espaço na próxima temporada, mas se isso não ocorrer, ela pode simbolizar grandes criações para o Império, quem sabe alguma brincadeira com clonagem de outras formas, né? Porque é um elemento que é muito presente em Star Wars, tanto dos clones, né? Da trilogia de 2001, que engloba Clone Wars, e também agora The Bad Batch, né? Que já é o final de Clone Wars, começando agora esse período imperial. Quanto também The Mandalorian, que é em seguida assim, do fim do Império. Nós sabemos que o Moff Gideon está trabalhando com essa questão de clonagem, então também é um treinamento interessante. E a própria trilogia do J.J. / Rian Johnson, porque em Ascensão Skywalker nós sabemos que o Palpatine trabalhou com clonagem, que o próprio Supremo Líder Snoke pode ser então um clone mal feito dele que não conseguiu suportar o poder da força dele, né? Então a clonagem é realmente um elemento sempre presente em Star Wars, tanto no Legends também. No Legends é sempre aquela loucura muito grande que a gente deve ver também em outras séries da Disney, né? Sobre Star Wars, nós sabemos que o universo vai ser muito expandido e realmente vai ser talvez um elemento que vai ser abordado. Mas voltando agora a comentar sobre a série de forma geral, eu acredito que foi um saldo positivo, eu gostei da série. Ela tem sim problemas, o ritmo da série é um pouco prejudicial. E talvez The Bad Batch pudesse ter combinado também com maratona. É que eu acho que deixar semanalmente também combina para nós termos essa expectativa, ter esse debate mais aprofundado de cada episódio, perceber mais detalhes com facilidade. Mas, se fosse maratona, inclusive um debate que nós tivemos na série Estou recentemente, né? Qual o melhor método, maratona ou episódios semanais? Se fosse maratona, talvez os episódios fillers, que eu reclamei aqui, e que muita gente reclamou na internet, poderiam ter passado mais, sabe, fora de cena, e a série poderia ter um saldo mais positivo ainda. Mas com toda certeza, a The Bad Batch, essa temporada foi muito boa, e eu vou relembrar, né, alguns pontos e comentar sobre alguns pontos, minhas partes favoritas, e as que eu menos gostei da temporada, em um Série Showcast que vai chegar ainda essa semana, então não perca. Mas, de forma geral, este foi o nosso plantão. E o que você achou dessa temporada de The Bad Batch? Deixe aqui nos comentários se você está no YouTube, se você está no Instagram. Mande um e-mail para seriestou@gmail.com ou também use a nossa DM do Instagram, se você está no Spotify, na verdade, fica aí a confusão de redes sociais. São tantas redes sociais que a gente se confunde. Então segue todas para você acompanhar todos os conteúdos, assim não perder nada que nós noticiamos ou soltamos. Então, de forma geral, é isso. E você deveria estar maratonando.
Plantão Série Stowcast.